Olá, sejam bem-vindos ao AutismoCast. Esse é o podcast para falar sobre autismo, parentalidade atípica e educação parental. Aqui vamos tirar as suas principais dúvidas sobre como você pode ajudar seu filho autista a se tornar um adulto mais independente e autônomo. Você pode acompanhar todos os nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir. Eu sou o Elis Aragão.
Eu sou Carla Uliane.
E hoje vamos falar sobre como atrair a atenção das crianças autistas. E muitos pais falam, né, quando vão estimular a criança, tentar brincar, tentar sentar no chão para fazer alguma atividade. Vai, faz aquela atividade maravilhosa, chega na hora de estimular a criança ignora. Finge que ele não está lá, não liga. Por que isso acontece, Carla?
Então, a primeira coisa que... São muitas coisas, né, que a gente precisa falar, mas a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a criança autista, ela tem um déficit na comunicação social, que isso, o que seria isso? Uma dificuldade na interação social. E a interação social, ela exige várias questões, várias regras sociais, posso dizer assim. Então, iniciar uma interação, tem crianças que têm dificuldade de iniciar uma interação, tem crianças que têm dificuldade de sustentar uma interação, então ela inicia, mas não sustenta. Então, tem várias questões que precisam ser trabalhadas. Então, é uma dificuldade. Não é porque a criança faz isso por mal, porque ela te ignora ou coisa e tal, entendeu? Ela precisa realmente, de fato, do suporte do adulto ali para mediar essa relação. Então, muitas vezes, até o próprio terapeuta mesmo, o pai, a mãe, por não entender muito bem, porque para a gente é muito natural, interagir com o outro, conversar com o outro, dialogar com o outro, e a gente não está acostumado quando encontra uma pessoa que tem uma dificuldade, digamos assim, seria uma dificuldade nesse caso, uma dificuldade social de iniciar, de manter, de responder perguntas e tal. Então, a gente fica, muitas vezes, levando para o pessoal, né? Acha que é porque a criança não gosta da gente, ou porque a criança não é indiferente a gente, enfim. Então, eu sempre digo isso, para não levar para o pessoal, porque realmente a criança ela tem uma dificuldade e ela precisa tanto dos terapeutas, quanto de você, pai, mãe, dos professores, para poder auxiliá-lo nesse processo de interação. Foi uma das coisas que eu aprendi, assim, não levar para o pessoal, né? Achar que é porque a criança não gosta de mim, ou ela é indiferente a mim. E aí você vai pensando, com a experiência, né, com as leituras, a gente vai pesquisando e aprendendo algumas estratégias mais eficazes para poder conseguir chamar a atenção dessa criança. Eu digo criança porque a minha experiência é com criança, o meu público é com criança. Embora eu esteja cada vez mais lendo, me aprofundando e procurando aprender sobre autismo com os autistas adultos, mas a minha experiência ainda é com criança. Então, por isso que eu sempre falo criança. Porque, infelizmente, eu não tenho experiência com adolescentes ainda. Mas, de toda forma, é importante a gente saber que eles têm essa dificuldade e saber o que, que a gente pode fazer para poder chamar mais a atenção dessa criança nas atividades, no dia a dia, baseado naquilo que ela se interessa, daquilo que ela gosta. E lembrando também que não é uma receita de bolo, assim, que, tipo, eu vou passar uma receita ou uma fórmula pronta, tipo, você vai fazer isso, isso e isso, você vai fazer A, B, C, que aí a criança vai prestar atenção em você e vai olhar para você. Não existe uma receita de bolo, não existe algo já pronto. A gente vai adaptando, eu vou dar aqui algumas orientações, sim, algumas estratégias, mas você vai adaptando de acordo com os interesses da criança, com as necessidades dela, quais são os objetivos que você pretende trabalhar com aquela atividade, com aquela brincadeira. Então, é bom ter em mente isso, que às vezes, por exemplo, a gente dá uma orientação. Ah, você pode colocar, por exemplo, uma peruca, uma máscara, alguma coisa assim, no tipo, para poder chamar a atenção, para poder a criança olhar para você. Mas, às vezes, a criança tem medo. A gente tem que avaliar isso. A criança tem medo de uma peruca, como já aconteceu com pacientes meus, de ter medo de peruca, não gostar de máscara, ou coisa e tal. Então, a gente vai buscar estratégias que realmente a gente consiga atrair a atenção e, ao mesmo tempo, também não ser um estímulo aversivo para aquela criança, né? Porque a gente não quer que ela fique irritada ou coisa e tal. Não é o nosso objetivo.
E como os pais, qual a melhor forma deles vencerem essa dificuldade? Já que os autistas têm dificuldade na comunicação social, qual a melhor forma de vencer essa barreira?
Olha, eu vou ensinar o que eu faço, né? O que eu faço e o que eu acredito. Quando eu recebo os pais no consultório, agora não por conta que eu só estou online, por conta do isolamento. Mas assim, quando eu recebo os pais no consultório, eu faço a entrevista. Na entrevista, eu peço que os pais participem. Eu digo os pais porque eu gosto muito de envolver os pais, né? Mas se não for os pais, a mãe com a avó, quem tiver na casa e for responsável pela educação e pela rotina de estímulo das crianças. E aí, nesse primeiro encontro, eu peço que a criança não vá. Algumas vezes os pais levam, porque não tem com quem deixar. E aí, tudo bem, eu entendo. E eu vou ficar o quê? Vou ficar dividida, né? De certa forma, porque eu tenho que dar atenção aos pais, também tenho que dar atenção à criança. Eu quero brincar com a criança e também quero colher o máximo de informações que eu conseguir. Lembrando que essa entrevista não é apenas no primeiro encontro. Pelo menos eu não trabalho assim. Eu vou colhendo informações ao longo do processo. Sempre vai ter informações novas que vão ser acrescentadas. Então, eu gosto de conversar com os pais. E uma das primeiras coisas que eu pergunto é a seguinte: o que é que ele gosta mais? Qual é o interesse dele, o hiperfoco, enfim, o que é que ele gosta mais? Às vezes os pais não conseguem identificar. Acham, ah, ele gosta de muitas coisas, ou então ele não gosta de nada. Normalmente são esses dois extremos, né? Ou tem interesses variados, porque enjoa muito rapidamente das coisas, ou ele gosta somente de uma coisa. E também tem o caso que eles falam que não se interessa por nada. Então, a partir dessas respostas, se eles tiverem dificuldade de identificar, né, se eles tiverem dificuldade de identificar, eu vou dar um auxílio, né, com algumas perguntas e tal. Depois eu até vou compartilhar com eles aquelas questões e tal que a gente construiu tudo direitinho. Então, eu dou esse suporte. Porque aí, quando a criança vem, no primeiro contato com ela, eu não vou ficar. Pelo menos é assim que eu trabalho, tá, gente? Eu não vou ficar presa e preocupada em já aplicar algum protocolo de avaliação, por exemplo. Obviamente que eu não vou deixar de avaliar, só que de outras formas, de uma forma mais espontânea, porque para mim o objetivo inicial é criar um vínculo com a criança, que ela comece a confiar em mim, a sentir segura na minha presença, a gostar de estar comigo, de compartilhar os brinquedos, as brincadeiras comigo, enfim. Então, nesses primeiros encontros, tem criança que às vezes eu consigo conquistar o vínculo, a confiança em uma, duas, às vezes três sessões. E aí, nesse período, eu vou avaliando também. Não é porque eu não estou aplicando nenhum protocolo que eu não estou avaliando, eu estou observando outras questões. Se a criança inicia uma interação, se a criança tem intenção de se comunicar, se a criança me procura para pedir algo, se ela olha para mim, entendeu? Nesse contato, nessa interação, já vou observando essas questões. E aí, tudo isso vai me ajudar. Então, se for uma criança que tem poucos interesses ou não se interessa por nada, como os pais falam, né? Eu utilizo outras estratégias, porque às vezes a gente acha que o interesse é somente por brinquedos. E aí, às vezes, os pais se frustram mesmo, porque às vezes a criança ela ainda não está nesse nível de brincar, ela ainda não tem esse interesse pelos brinquedos como a gente gostaria para uma criança da mesma idade, digamos assim. Então, às vezes, o interesse da criança é o interesse mais motor, é o de querer subir, correr, jogar as coisas no chão, para ouvir o barulho do objeto caindo, de pular, de correr, de subir, descer. Então, é uma criança que ela ainda está explorando o mundo de uma forma muito sensório-motora, né? Aquela coisa mesmo de movimento do motor e do sensorial. E aí, isso já diz muito sobre a nossa criança. E a partir daí, a gente vai pensar em algumas atividades, algumas brincadeiras que correspondam àquilo que naquele momento ela está trazendo, né? Que é aquela demanda, aquilo que ela consegue dar conta naquele momento. E quer dizer que com isso a gente vai ficar somente nesse nível de brincadeiras? A gente não vai evoluir? Não. A gente começa, pelo menos é assim que eu trabalho, né? A gente começa no nível que a criança tá, aquilo que ela gosta, o que é que ela dá conta. E aí a gente vai expandindo aos poucos. Porque às vezes eu vejo que alguns pais têm esse receio e alguns terapeutas também não gostam. Quando a gente fala assim, siga os interesses da criança, procure o hiperfoco, veja o que é que ela gosta. Porque eles ficam, ah, mas eu vou brincar sempre da mesma coisa? Ah, eu vou fazer sempre a mesma coisa? Eu não vou mudar os interesses, ele vai ficar só nisso a vida toda, ele não vai evoluir. Só que o que eles não entendem, quando a gente fala isso, é porque isso facilita, né? É como se fosse uma porta de entrada, facilita esse processo. E aí você não vai mudar de tema, tipo, tá brincando com uma coisa, ah, vou mudar de tema. vou, tipo, não é pra fazer isso não, porque você só quer saber de pássaros, por exemplo. É, e aí você vai ficar só naquilo de pássaros. Não, você, ah, você gosta de pássaros, certo? Vamos pesquisar onde é que os pássaros vivem, é, os tipos de pássaros, as cores, é, o que eles comem. Enfim, a gente vai expandindo aquele tópico. Dá para você pesquisar inúmeras coisas, né? Não ficar somente na questão pássaro. Então, a gente vai utilizar aquilo que a criança gosta. Entra por esse caminho, né? Vai seguir esse caminho. Mas o objetivo é expandir o repertório da criança. De comunicação, de interação, enfim, de comportamentos. Enfim, a gente quer que a criança ela expanda, que ela evolua, que ela caminhe... É, como posso dizer... É, esqueci agora a palavra, de degrau.
Avance.
Avance e os degraus, né?
Suba não fica...
Sim, suba os degraus. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Não ficar com esse receio de, ah, mas ele só gosta disso. Então, eu vejo que muitos pais, às vezes, vão pelo caminho oposto. Ah, ele só gosta de carrinho, vou fazer o quê? Vou esconder os carrinhos.
Vão pelo caminho mais difícil.
Eles vão pelo caminho mais difícil. Quer dizer que não funciona? Pode funcionar. Eu vou dizer que não funciona? Não sei, eu não faço desse jeito, mas eu já tentei fazer isso algumas vezes e eu sei que é o caminho mais difícil, entendeu? Como acontece, por exemplo, de uma mãe que eu atendo, que o filho dela tem 2 anos e pouquinho e ele ama carrinho. Aí o que ela faz? Ela esconde todos os carrinhos. Aí o que ele faz? Ele sabe onde ela esconde, ele vai lá, procura, pega. Quando ele não consegue, ele fica, a bolsa, ele fica insistindo pra ela pegar, porque ele gosta de carrinho pequeno. E ela esconde dentro da bolsa e ele vai lá procurar a bolsa. Quando ele não encontra, ele faz, quer passear, carro, papai. Que é a única frase que ele fala, assim, grande, né? Porque normalmente ele fala frases de duas. Mas isso, ele quer passear carro, papai. Então, ele tem realmente um interesse. Ele desenha carro, ele assiste desenho de carro. Então, se ela souber, juntamente com a terapeuta, né? Com as terapeutas, trabalhar isso, canalizar isso, a gente pode expandir. Tipo, eu tenho um paciente que começou gostando de carro e aí eu comecei a expandir para meios de transporte. Trouxe um avião, trouxe uma moto, trouxe outros meios de transporte. Depois eu peguei um caminhão, aí coloquei os animais dentro, levei para passear na fazenda. Aí ele já começou a se interessar por animais. E, enfim, então a gente vai expandindo. Depois eu comecei a colocar o que os animais gostavam de comer. Então, tudo isso, né? A gente vai expandindo aquele interesse da criança. Não quer dizer que seja mais fácil, né? Eu também falei que o outro caminho era mais difícil. Não quer dizer que esse caminho também seja fácil, porque, como eu sou terapeuta, fica mais fácil eu falar pra mim que é fácil, né? Para os pais talvez seja difícil, porque existe deles criatividade. Tipo, eles precisam saber como é que eu vou expandir isso, como é que eu vou... avançar nesse quesito. Então, pra eles realmente deve ser difícil, eu entendo. Mas eu digo assim, pra mim, enquanto terapeuta, pela minha experiência, é mais fácil seguir por esse caminho do que ir pelo caminho oposto, né? Eu já tentei da outra forma e não foi significativo pra mim. E assim, os pais podem ter dificuldade, mas eu acredito que com a paciência, com a dedicação, com a repetição, a gente vai cada vez mais tendo mais leveza, fluidez nas coisas. E também não ficar com aquela coisa que às vezes eu escuto muitos pais falando. Ah, porque eu não sou criativo. Eu também achava isso, né? Antes de começar a trabalhar com autismo, eu também achava que eu não era criativa. Só que depois eu praticando e estudando, fiz até curso de criatividade, eu entendi que a criatividade nada mais é do que combinatividade. A gente vai combinar coisas que já existem. Você não vai criar a roda. Né, do nada, você não vai criar algo super original. Eu tinha essa ideia de que eu tinha que sempre criar coisas totalmente
do zero,
mas não existe isso. A gente vai combinando coisas que já existem e a partir daí a gente cria algo novo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tem aquela música do Papai Dedo, né? Papai Dedo, e aí eu tinha um paciente que gostava muito dessa música, ele só queria que eu cantasse essa música, só que eu queria introduzir. Eu queria expandir, né? Eu queria expandir o repertório dele. Eu queria colocar animais, onomatopeias. Queria que ele prestasse atenção em mim. Então, eu criei uma música. Eu digo que eu criei porque eu nunca vi ninguém cantando essa música. Realmente, se alguém for dono dessa música, patentei. Brincadeira, patentei não, mas foi eu que inventei. Mas, realmente, eu adaptei naquele momento, assim, da terapia, assim, eu falei assim, ah, senhora vaca, onde está? Aqui estou, como é que vai? Então, fui colocando os animais e no final eu falava, estou bem, Então, eu comecei a colocar os animais, a vaca, o porco, o cachorro, o gato, o cavalo, e ele começou a prestar atenção, né? Começou a ficar interessado e olhar para mim e rir, porque a melodia era a mesma. Eu fazia com os dedos, na verdade, minto, com os dedos não. Eu pegava os animais e ficava colocando próximo ao meu rosto, para poder cantar, mas eu não fazia com os dedos não. Mas com os dedos dá para fazer com dedoche. Você pega o rosto, manda. Tem uns que você compra pronto já, outros que você pode mandar fazer. O dedoche do rostinho, da vaca, do cachorro. E aí você vai só levantando os dedos e cantando. Então, foi uma coisa que eu criei do zero? Não, já existia a música do Papai Dedo. Já os animais também já existiam, as onomatopeias, os sonzinhos dos animais e tudo. Eu só fiz juntar e, graças a Deus, meus pacientes gostam. Então, a gente vai fazendo essas pequenas adaptações, né? Sempre seguindo o interesse deles.
A questão é que não é que esse caminho é necessariamente fácil, porque
sim.
Vai sempre dar tudo certo e maravilhoso. É que ele é mais eficiente. Do outro jeito, você cria um atrito desnecessário com a criança, que ela não vai querer interagir com você, porque você está lá para mudar a brincadeira dela, para dizer o jeito, para interferir do jeito que ela quer fazer.
Sim, uma vez uma fono veio falar comigo para fazer supervisão. Ela disse que trabalhava numa clínica que a psicóloga era bem, sabe, bem autoritária. E ela não admitia que as terapeutas seguissem os interesses da criança. Então, por exemplo, a criança gostava muito de quebra-cabeça e ela dizia que não era para usar quebra-cabeça de jeito nenhum. Não era para usar quebra-cabeça. E aí a fono dizia, ah, mas eu posso usar vários quebra-cabeças, não sei qual é o plural do quebra-cabeças, acho que é quebra-cabeças, enfim, tenho dificuldade com plural em
substantivo composto.
Eu tenho dificuldade. E aí ela dizia, ah, eu levava quebra-cabeça de animal, eu levava quebra-cabeça de letra, de número, eu ia fazendo o quê? Os objetivos que eu queria trabalhar com ele, eu utilizava o interesse dele, já que ele gostava de quebra-cabeça, eu só fazia variar os temas. Às vezes um personagem que ele gostava muito de Patrulha Canina, então às vezes Patrulha Canina, às vezes letras, às vezes números, e eu ia variando, entendeu? Eu ia variando os temas e tal, para poder seguir o interesse dele. E a psicóloga não gostava disso, ela não queria que eu usasse o quebra-cabeça, né, durante a sessão. E eu ficava, ela ficava bem assim, chateada, frustrada com relação a isso, porque ela via o quanto que ele gostava e o quanto que ele engajava na terapia, então o quanto que ele participava na terapia, diferentemente quando ela ia utilizar outra coisa nada a ver. Não quer dizer que ele não topava as atividades 100% das vezes, não, tinha algumas vezes que ele topava, porque sempre vai ter uma coisa assim que vai chamar a atenção, né? Mas você vê que no início a criança ela tem mais resistência. Até eu estava assistindo a palestra, né, da Lu e da doutora Débora Kestes no evento de sábado, do Potencializando Brincar, e elas falaram uma coisa que eu vejo que faz muito sentido, e que é o que eu falo sempre, né? Quando você trabalha assim, baseado no interesse da criança, na motivação da criança, a criança ela fica mais motivada, mais engajada, tem aquela questão do brilho no olho, e aí ela libera o neurotransmissor ocitocina, né, que é o hormônio, alguns falam do amor, outros do afeto, mas enfim, é um hormônio muito importante. E quando você às vezes estressa a criança, traz situações que vão irritá-la, você libera o cortisol, que já é um outro neurotransmissor que diz do estresse, da irritabilidade. Então, a criança, quando ela está irritada, pense pela gente, né? Na dúvida, eu sempre gosto de pensar assim, na dúvida, se coloque no lugar da criança. Você aprende, lembre da sua escola, você aprendeu muito mais com aqueles professores que se conectavam com você, que motivavam você, entende?
Que
eram divertidos, que tinham uma relação bacana, ou com aqueles professores, eu não sei nem como falar, assim, generais, chatos, intimidadores. Você até estudava, fazia as coisas, mas a motivação era mais pelo medo. Era mais pelo medo. E eu tinha muito essa sensação, e até eu estava vendo uma psicóloga falando sobre isso esses dias, que sobre essa relação que ela teve com os professores dela, né? O quanto que essa conexão é importante, o quanto que esse afeto é importante, e o quanto que a gente aprende mais quando os professores conseguem criar essa relação, enfim. E isso aí é tema para a gente falar mais profundamente em um outro momento, porque às vezes as pessoas podem achar, confundir, né? Que eu vejo que isso acontece muito na relação terapeuta-paciente, mas, por exemplo, na relação professor-aluno, de achar, então eu vou fazer tudo que ele quer, eu vou ser o melhor amigo dele, eu vou... Então, as pessoas tendem a ir para os extremos, a gente tem que entender que é possível, sim, encontrar um caminho do meio nas coisas. Eu não consigo ser uma terapeuta que eu não consigo, que eu não crie um laço com o meu paciente, que eu não crie um vínculo. Quem me conhece sabe. Os pais dos meus pacientes que me acompanham sabem que eu não estou mentindo. Então, realmente, eu não consigo ser aquela terapeuta distante. Eu sou terapeuta naquele momento. Mas eu também tenho os meus limites também, né? Enquanto terapeuta, enfim. Eu sei até onde eu posso ir. Então, é importante a gente ter isso em mente. Não tem problema a gente demonstrar afeto, a gente ser divertido, a gente mostrar para a criança que a gente gosta de estar na companhia dela, porque isso aí a gente é respeito mútuo e a gente vai ter isso de volta, sabe? Às vezes a criança ela tem mais dificuldade, sim, de engajar, de interagir e tal, mas a gente também tem que investigar outras questões. Essa criança... além do autismo, né, muitas as vezes, né, a doutora Débora falou que em 50% dos casos a pessoa tem mais de uma comorbidade. Então, às vezes a criança tem um transtorno do processamento sensorial, a criança tem alguma outra questão envolvida, né, uma outra condição como TDAH. Então, tudo isso também dificulta na hora da interação, e é importante a gente trabalhar esses diagnósticos secundários, investigar o que é que está atrapalhando a criança, por que que ela está tão agitada, por que que ela está tão irritada, porque tudo isso a gente precisa ter um olhar mais completo, né, pelo menos enquanto terapeuta, enquanto fonoaudiólogo. Eu não vou olhar só o aparelho fonador, não vou olhar só a fala, os órgãos fonoarticulatórios. Eu vou ver a criança como um todo, né? Por que que ela tá agitada, se ela tá dormindo bem, se ela tá se alimentando bem, enfim. Porque, por exemplo, esse período de quarentena, muitos pacientes meus estão desorganizados, muito desorganizados. Por quê? Porque teve alteração na rotina, a questão do sono, da alimentação mudou, não passou a não ir para a escola, para as terapias. Então, realmente, é difícil para as crianças. Para a gente, enquanto adulto, é difícil, imagina para as crianças. Então, a gente tem que levar em consideração vários fatores. Mas eu acredito que quando a gente busca os interesses da criança e começa por aquilo que ela gosta, já facilita bastante. E lembrando sempre de começar por aquilo que ela gosta, depois a gente amplia, né? O objetivo é expandir sempre e aumentando os desafios e os níveis e tal, né? E não ficar somente naquilo. Realmente a ideia é expandir.
E como os pais podem identificar qual é o principal interesse? Porque algumas crianças é mais simples, mais óbvio. Sim. Uma observação rápida dá para descobrir. Agora outras dá mais trabalho para os pais descobrirem. E aí eles acabam falando, mas ele não gosta de nada, ele não se interessa por nada, tudo que eu proponho ele não quer fazer. Sim. Como os pais podem descobrir qual é o hiperfoco da criança?
Olha, já me perguntaram isso. Todo autista tem hiperfoco? Eu não gosto de generalizações, então não posso responder que sim. Mas eu confesso que a maioria dos que eu conheço tem hiperfoco.
Para não dizer todos, né? Pelo menos os que você conhece,
os que eu conheço, dos que eu conheço, todos têm. Os que eu conheço. Mas pode ser que tenha algum que não tenha o hiperfoco. Ou tenha o hiperfoco, como o Jackson explicou, né? Que o Jackson, eu pedi algumas orientações para ele. O Jackson, para quem não sabe, é o Jackson Massal, que eu fiz a live com ele do Voz do Autista do mês de julho. E lá na live ele citou sobre uns tipos de hiperfoco, que ele fez um estudo mais aprofundado sobre esses tipos de hiperfoco. E aí eu falei com ele essa semana para ele me dar algumas orientações de leitura e tal, antes de gravar o podcast. E aí ele me falou do hiperfoco fixo, me falou do hiperfoco temporário e falou do hiperfoco paralelo. Então, por exemplo, tem alguns autistas que têm um hiperfoco fixo, ou seja, aquele hiperfoco que aparece na infância e que se perdura ao longo da vida. Certo? Às vezes, pode ser que dê uma diminuída, vez ou outra, mas ele sempre vai estar ali, ele sempre volta. É, teve até uma autista adulta que eu acompanho, que ela falou semana passada, que o hiperfoco dela fixa de um dos, né? É o dinossauro, são os dinossauros. Que é uma coisa que começou na infância e que se prolongou até agora. Ela já tem 20 e poucos anos, mas ela ainda, vez ou outra, ela se interessa por dinossauros, pesquisar sobre dinossauros. Tem o hiperfoco temporário, que são aqueles que vêm e vão, certo? Eu tenho um paciente assim que ele tem um hiperfoco que é bem, tipo, uma hora é a Patrulha Canina, aí outra hora é a Xuxa para os baixinhos, só para os baixinhos. Aí depois é Lucas Neto, aí depois é o Blazer, depois é aqueles canais no YouTube de crianças que ficam mostrando a casa e os brinquedos e jogando videogame com o pai, a coisa tudo, que é uns brasileiros que moram nos Estados Unidos.
Vlogs.
Vlogs
infantis.
Vlogs infantis. Aí ele adora conhecer a casa das crianças e tal. As crianças moram nos Estados Unidos, ele tem uma casa grande com piscina, ele fica encantado com aquilo. Então, esses hiperfocos dele vão variando. Se você me perguntar, Carla, qual é o hiperfoco fixo dele? É difícil responder. Porque realmente ele é uma criança que varia bastante. Eu ainda não consigo te dizer com toda 100% de certeza qual é o hiperfoco. Minto. Sei qual é o hiperfoco dele. Games. Desde muito cedo, quando eu comecei com ele, ele tinha 2 aninhos. 2 anos e 2 meses. Ele gostava muito já de videogame. E a mãe dele ficava impressionada como ele já conseguia ligar o videogame, já conseguia jogar certos jogos que eram para crianças mais avançadas. E tantas outras coisas. E hoje, com 4 anos, ele, tipo, dá um show, né? E aí, então, e até o Jacques falou isso, que esse hiperfoco fixo, se for bem trabalhado, se for uma coisa que realmente o autista se dedica e gosta bastante, pode sim virar uma profissão lá na frente. Quer dizer que 100%. Quer dizer que esse meu paciente vai virar um desenvolvedor de games ou trabalhar na área de computação, TI, não tenho como afirmar, mas eu vejo que se for um hiperfoco fixo, que realmente gosta e se aprofunda e que sempre volta, por isso que é fixo, né? Mas dá sim para você lapidar isso e trabalhar. Eu tenho uma paciente que ela tem hiperfoco em desenhar, mas ela só desenha as personagens que ela gosta. Se você pedir para ela desenhar outra coisa, ela não desenha. Então ela desenha as meninas super poderosas, ela desenha Minecraft. Eu nunca sei se é Mine ou Mini.
Mine.
Então eu falo certo. Minecraft. Então ela desenha muito esses desenhos, assim, que ela gosta. E ela desenha muito bonitinho, muito assim, muito certinho, sabe? Então se for uma coisa que ela gosta de perdurar e ela continuar investindo nisso, quem sabe futuramente ela pode também ser uma desenhista profissionalmente ou um hobby, enfim. E tem os hiperfocos paralelos. Que esse conceito, de fato, eu não conhecia. Eu conheci depois da explicação do Jackson, né? Que ele leu vários artigos. E aí, a partir dos artigos que ele leu, ele chegou a esses 3 tipos de hiperfoco, né? O fixo, o temporário e o paralelo. O paralelo seria aquele, por exemplo. Você quer explicar o paralelo? Que você também leu.
É.
Só pra eu beber um pouco de água, porque eu tô falando demais.
O paralelo é parecido com o temporário, mas é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda.
Que ajuda.
É algo que tira do foco.
Sim.
Do autista, no caso. Por exemplo, o hiperfoco dele, vamos supor que é vida marinha. Ah, ele vai estudar os animais que estão no mar e tal. De repente, pode surgir alguns hiperfocos temporários que estão relacionados com a vida dele. Mas, de repente, surge um que não tem nada a ver. Que não... imagine, carros. O que carro tem a ver com vida marinha? Quase nada. Entendeu? Aí pode desfocar e acabar atrapalhando, distraindo do que é realmente é o interesse dele.
Sim, e aí pelo que eu entendi da explicação do Jackson, né? Depois a gente tava pensando em fazer uma live com ele sobre isso, para ele explicar bem melhor, porque foi ele que criou esses tipos, né? Mas assim, isso que você falou foi muito bom, porque, por exemplo, se é um autista que ele tá estudando, trabalhando, pesquisando essa parte da vida marinha, se começa um hiperfoco paralelo de carros ou outra coisa nada a ver, que não é o foco dele naquele momento, não é o foco de estudo, digamos assim, realmente esse hiperfoco paralelo vai atrapalhar o andamento do estudo, do trabalho. Foi assim que eu entendi. Você entendeu dessa forma também, não foi? Então, aí esse hiperfoco a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Poder saber direcionar, muitas vezes até conversar com os terapeutas para poder ajudar a criança nesse sentido, porque realmente pode atrapalhar. né? Não é uma coisa que vai ajudar, mais atrapalhar.
É um hiperfoco que vai tirar o foco.
Isso, pronto, ótimo. Essa definição foi perfeita. Eu vou até falar pra Jacques. Então, é um hiperfoco que vai tirar o foco, que é o hiperfoco paralelo. Então, essas coisas é interessante a gente estudar, a gente aprender, a gente entender. Eles gostam muito quando... eles estão focados em uma atividade que eles gostam, porque é que nem a gente, quando a gente está assistindo uma série, assim, não gosto de comparar porque nós não somos autistas, então a gente nunca vai saber, a gente imagina, a gente nunca vai saber o que de fato...
Mas para a gente criar empatia é uma forma interessante.
É só para a gente entender um pouco, por exemplo, quando eu não sou de assistir série, não gostava. A primeira série que eu assisti foi aquela de autismo atípico, que foi acho que em 2018, não recordo.
Que a primeira temporada saiu.
Foi 2018. Aí depois eu fui assistindo algumas séries, assim, de história, que eu gosto de história, o Wesley também, então eu fui assistindo. E eu percebi que, por exemplo, quando eu tô assistindo série, eu preciso que o Wesley fique me policiando pra eu poder parar. Porque senão eu vou, normalmente assisto à noite.
Perde a noção do tempo.
Já aconteceu nessa quarentena, por exemplo, de eu estar assistindo uma série e ir dormir 6 da manhã. Tipo, eu nunca fiquei numa festa até 6 da manhã, minha gente. Eu ficava até no máximo 4, estourando às vezes 5 horas. Mas normalmente 3, 3 e meia já ia embora. E eu fiquei até 6 da manhã assistindo minha série. Eu tava ali, realmente, aquela sensação de prazer, de êxtase, de bem-estar. Eu não queria sair dali. E então, quando a gente for... Porque o objetivo não é esse, mas enfim. Quando a gente for estudar mais a fundo, entender o hiperfoco, a gente entende que eles ficam no estágio mesmo de êxtase, de euforia, de felicidade, de bem-estar. Então, para vocês tirarem eles daquele momento, realmente é mais difícil, né? Porque eles estão fazendo aquilo que eles gostam. E também é importante a gente saber que o hiperfoco, ele não é necessariamente um objeto. Eu acredito que muitas vezes os pais têm dificuldade de descobrir o que eles gostam, de identificar e poder, a partir disso, chamar a atenção da criança para a atividade. Porque, por exemplo, a Alice, que eu sempre cito o caso dela, ela já teve vários hiperfocos temporários, mas teve um que era buracos negros. Tipo, não tem nenhum objeto de buraco negro, sabe? Não tem nada. Ela ia lá no Google e botava buraco negro, vídeo no YouTube. E ela ficava horas e horas assistindo esses vídeos de buraco negro. E ela ia pesquisar, que ela sempre gostou de ler, então ela ia pesquisar sobre a formação de buracos negros, não sei o quê. Eu não sei nada de buraco negro, nada, 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 nada. Mas assim, ela sabia tudo. Então ela teve hiperfoco em Circo de Solé, teve hiperfoco em música já diz, ela teve vários hiperfocos. Então às vezes as pessoas acham que o hiperfoco é só um objeto. Mas é como o Maisie falou, o carro, até que dá para comprar o brinquedo do carro, né? Mas, por exemplo, vida marinha. Você pode comprar também os animais.
Não vende golfinho. Ah, vende brinquedos.
Né? Vende os brinquedos para você brincar de pescaria e tal. Mas você também pode pesquisar, imprimir imagens dos animais para a criança pintar. Porque se você quer trabalhar, por exemplo, pintura a dedo, com guache, com pincel, enfim, com lápis de cor, dependendo da idade da criança, trabalhar essa questão da coordenação, você pode imprimir personagens que ela gosta, a vida marinha, os animais que vivem no mar, os animais que vivem na terra. Você começa pelos animais do mar. Aos poucos, você vai inserindo animais que vivem na terra, depois no mar. E aí você vai fazendo o quê? Expandindo. E não mudando o tema. Certo? Então, nem tudo é objeto. Às vezes é uma música. E aí, uma vez eu vi, eu não lembro se foi a Alice, se foi a Alice. Ela falou, meu filho só gosta de assistir, ouvir a mesma música. Agora eu não vou recordar qual é a música. Eu vou deixar ele escutando a mesma música várias vezes. E aí ela falou, você pode colocar a música instrumental, que é só a melodia, você pode colocar numa versão mais rápida, ou então você pode cantar mais rápido, mais devagar, você pode colocar outra pessoa cantando a música e tal. Então eu achei bem interessante, porque ela mesma, né, porque as pessoas falam, porque autistas são rígidos, ela mesma deu várias ideias de como flexibilizar e variar a apresentação do mesmo estímulo, que seria a mesma música. Era do Baby Shark, era a música do Baby Shark. Então são essas coisas, né, que a gente vai aprendendo, testando, vendo o que é que funciona na nossa família, o que é que não funciona, porque eu entendo que cada família é diferente, cada família tem sua dinâmica e a gente precisa respeitar, né?
Mas ainda você fugiu da minha pergunta.
Foi?
Foi. Você explicou os vários tipos de
hiperfoco. Ah, mas é que eu vou falar o questionário que a gente fez.
Então, é justamente essa pergunta que eu quero fazer. Como identificar? Como certo. Os pais podem descobrir? Você acabou que deu várias sugestões para Para eles entenderem quais são os tipos, porque para não cair naquelas objeções, né? Do tipo, ah, não, ele se interessa por nenhum brinquedo, porque realmente o hiperfoco não é...
Não é necessariamente um brinquedo. É,
pode ser, mas... Até normalmente não é um brinquedo. Mas, e como eles podem identificar?
Eu fiz um roteirinho, posso ver?
Pode.
Porque é porque fica mais fácil, né? Eu sou uma pessoa muito subjetiva, eu gosto de viajar na maionese, então é bom fazer esses roteiros mais objetivos, que eu sei que pra vocês fica mais fácil.
Mais didático.
Mais didático, aí. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui, viu? O roteirinho que eu mandei aqui pra pasta conteúdo. Aqui, vou falar as perguntas pra vocês, devagarzinho, certo? Esse aqui eu mandei lá no grupo do Telegram da jornada, mas eu acho que eu não mandei nos demais, eu posso mandar nos outros.
Certo.
Primeira pergunta, quais são os objetos, os brinquedos ou atividades que o meu filho mais procura? Nesse caso aqui, eu botei brinquedos, objetos, atividades, porque eu estava pensando na ideia de coisas para eles fazerem em casa.
Uhum.
É bom a gente inserir aqui os interesses, no caso de temas também, como a gente falou agora, porque também já ajuda, né? 2. Quais os objetos do meu filho ele gosta de ficar observando, de explorar, de segurar ou assistir? Foi bom a gente ter tido essa conversa que a gente já adapta aqui no questionário. Em quais momentos o meu filho ele precisa da minha ajuda? Né? Em quais momentos durante esse momento que ele está observando os objetos e tal, ou que ele for brincar com determinada coisa, ou fazer uma coisa diferente que não seja necessariamente com brinquedo, quais momentos ele pede a sua ajuda, né? Isso também é importante, porque a gente já consegue entender o que é que ele dá conta de fazer sozinho e o que ele não dá. E aí, nesse momento dele não conseguir fazer sozinho, aí a gente sabe que ele vai precisar da gente. Então, a gente tá ali do lado, né? Se você quiser ajuda, eu tô aqui.
Até porque se ele... Quando ele pede ajuda, é uma oportunidade de interação.
Sim, e trabalha a intenção comunicativa, né? Às vezes eu pegava alguns brinquedos que estavam faltando alguma peça.
E também aquela coisa, né?
Pra eles se pedirem.
Se ele tá pedindo ajuda, se ele tem dificuldade em pedir ajuda, e se ele está pedindo ajuda, é porque aquilo é muito importante pra ele.
Sim,
ao justamente. Ponto dele
te procurar. Mesmo tendo uma dificuldade de iniciar uma interação. Então eles vão lá e pedem do jeitinho deles, né? Muitos pegam pelo braço e puxa, outros pegam e entregam assim. Então realmente é uma coisa que é muito importante. Então às vezes eu fazia isso, ficava faltando alguma peça de encaixe, do quebra-cabeça, ou de coisa de montar, ou então algum brinquedo que tinha saltado alguma peça que eu sabia consertar e eles não. E aí eles ficavam tentando. Até fiz um vídeo sobre isso, você postou esses dias, né? Você consegue, se precisar de ajuda, eu tô aqui, viu? Tia Carla tá aqui, é só pedir. E aí eles tentavam, quando não conseguiam de jeito nenhum, eles me pediam ajuda. A outra coisa, o que é que faz o meu filho sorrir e ter brilho no olho? Ou seja, quando ele tá interagindo comigo, né? Enfim, ou quando ele tá fazendo alguma atividade, o que é que faz o meu filho sorrir e ter brilho no olho? E o que acalma o meu filho quando ele está irritado ou anima quando ele está desanimado? Isso aqui também é muito importante porque quando a criança chega no consultório, se ela estiver muito, muito, muito excitada, muito, muito eufórica, muito animada, a gente vai fazendo o quê? A gente vai desacelerando, vai acalmando, às vezes uma massagem, depende muito da criança, tá, gente? Não é uma receita de bolo. Às vezes a criança pode... Eu pergunto, quer um abraço, quer uma massagem, uma música mais calma, porque isso ajuda bastante para que ela fique numa zona ótima, nem muito hiperexcitada, nem muito apática. Já quando a criança chega bem desanimada, apática, assim, então você coloca uma música mais animada, uma música que ela gosta, uma coreografia, alguma atividade mais motora, sensorial, e depois, quando ela já estiver mais animada, a gente já parte para o nosso objetivo, porque é importante a gente observar isso também. Porque se a criança estiver muito, muito, muito animada, assim, não vou dizer nem animada, mas estiver muito, muito eufórica ou muito apática, isso também vai afetar a qualidade da nossa interação, né?
Certo. Agora, tem algumas crianças que são mais difíceis, né? De, como a gente já até citou. Tem algumas crianças que não é tão óbvio. Os pais precisam observar mais, preencher esse questionário, não vai ser respondido uma única vez, né?
Sim, sim. Eles precisam realmente observar como é que a criança funciona, como é que ela brinca. Eu vou contar uma história bem interessante. Eu tenho uma paciente de 7 anos que, antes de vir pra mim, né, que ela veio pra mim já no início desse ano, então ela já fiquei com ela há pouco tempo, porque depois veio a pandemia. E ela tinha passado por outros profissionais, outras fonos antes de mim, e a mãe dela é muito atenta a essas coisas, esses detalhes. E ela tinha percebido que ela gostava muito de folha e flor. Porque todos os lugares que ela ia, fosse parque, jardim, qualquer lugar que fosse, ela sempre dava um jeitinho de pegar uma flor ou uma folha. E ela ficava segurando, ela segurava assim. Segurava com muita força, como se fosse assim, não, eu não quero perder, porque isso aqui é muito valioso para mim. E ela segurava e ficava com isso na mãozinha o tempo todo. Para todo canto que ela ia, ela levava e levava para casa. Aí a mãe disse, eu não tinha mais onde guardar, porque era tanta folha, obviamente que depois ficava seca, né, aquela coisa toda. E aí ela fez um livro das flores. Ela pegou e pegava as flores e colava e colocava o nome da flor, aí imprimia a imagem da flor da internet e colava. Ela escrevia um textinho do lado, falando um pouco sobre aquela flor. E fizeram isso durante muito tempo e ela amou, assim, porque era um hiperfoco dela, que ela tinha bastante. E que aí depois parou e agora voltou recentemente. Então, e ela disse, não, eu tenho esse livro ainda e tal. Então, são essas coisas que a gente vai ficando atento, né, porque... É tanto que a mãe brinca com ela que o apelido dela é a menina do dedo verde, porque ela sempre está segurando uma folhinha na mão verde. É mais folha do que flor, na verdade. Eu falei flor, porque ela fez o livro das flores, mas ela gosta de segurar folha. Acho que é porque é até mais fácil encontrar folha do que flor, né? E aí, aí a mãe brinca que ela é a menina do dedo verde. Eu acho bem legal essa história para exemplificar. Porque às vezes você fica, ah, o que eu vou fazer com uma folha, com um pedaço de folha desse tamanho, não dá para fazer nada com isso. E ela criou um livro, então ela estimulou a questão da leitura, da escrita, da colagem, de, enfim, de pesquisar a imagem. Então ela envolveu ela realmente na construção do livro. E foi bem bacana, porque ela viu que ela ficou feliz, né, que ela gostou. Até que o foco dela mudou, e aí ela foi trabalhar outras coisas, e recentemente voltou. Então, são essas coisas, né, que a gente precisa ficar atento. Nem sempre é tão, como você falou, tão visível, tão óbvio, tão, né? A gente precisa investigar com mais calma, observar, pensar, refletir, observar bastante para poder... É que nem um cientista, né? O cientista, ele observa bastante.
Formula hipóteses, testa,
faz questionamentos, resolve questões, problema e tal. E não dá certo, é testa de novo, é por outro método e tal. É ter um olhar mais cientista, um olhar para o seu filho, para poder identificar mesmo, né, o que ele se interessa. E lembrando que os hiperfocos, eles podem ser fixos ou temporários, né?
E até pensando bem, assim, essa questão do hiperfoco, combinar ele com outras estratégias.
Sim.
Porque é o erro que os pais cometem, querer... Pegar uma atividade, uma brincadeira pronta.
Na internet, né?
Na internet, que aprende, que uma mãe comentou, isso aqui funcionou, e querer usar exatamente daquela mesma forma, quando na verdade é preciso entender qual o objetivo dela, como ela funciona, para aí inserir o hiperfoco e mudar aquela atividade para a criança gostar.
Para chamar a atenção dela, né? Que é o meu objetivo do podcast hoje, para chamar a atenção, para dar interesse. Eu vou dar um exemplo do meu paciente do circuito. Ele é uma criança que tem muita busca vestibular. Ele gosta de subir, descer, pular, de rede, balançar e tal. Então, ele tem essa necessidade. E, ao mesmo tempo, ele tem um interesse muito grande. Ele começou a demonstrar, no final do ano passado, um interesse muito grande por letras e números. Mesmo sem falar, a gente percebia que ele já colocava todas as letras do alfabeto na ordem, os números de 1 até 10. Ele tinha um interesse bastante, né? Mas ele pegava o piloto no quadro branco e tentava escrever os números ou as letras. E aí, nessa pandemia, nesse período de isolamento, ele começou a falar I-O-U, começou a falar as consoantes, começou a falar os números. E aí, o que a mãe fez? Ele gosta muito de atividades motoras. Ele gosta de explorar, subir, descer, correr. E ele estava dentro de casa, impaciente, querendo sair. Então, foi o que ela fez. Ela aliou as duas coisas que ele gosta. O motor com as letras e números. Então, ela começou a fazer circuitos. E no final do circuito, ele fazia pareamentos. Então, às vezes, a pessoa faz, vou fazer circuito. Aí, faz um circuito, aí bota lá os obstáculos, almofada. Tem que pular um elástico, tem que passar por debaixo da cadeira, tem que ir não sei o quê. Gama, né? De gato. Cama de gato, que tem aquele monte de fio. Só que aí... A criança, às vezes, até ela vai. Dependendo da criança, ela ainda vai, sabe? Mas, às vezes, se não envolve o interesse da criança, ela, tipo, não fica muito motivada. Então, você pode pegar e entregar uma letra de EVA, por exemplo, como essa mãe fez. E aí, no final, ele tinha que parear a letra de EVA com uma letra A escrita no papel, no chão. Ou então, no final, ele tinha que procurar a letra de plástico no feijão, no arroz colorido e tal, porque ele gosta mais de texturas secas. E aí, quando ele procurasse, encontrasse, ele ia lá e fazia o pareamento. Então, ela começou a utilizar, brincar de esconder as letras no quintal para ele procurar. Então, ela começou a envolver o motor, a parte de motor, os interesses dele motores, sensoriais, com esse hiperfoco em letras e números. E aí ele começou a se interessar mais também pelas atividades da escola, as atividades pedagógicas. Porque a professora mandava, por exemplo, para ele pintar com o dedinho a letra A. E aí a mãe botava ele na mesinha para fazer atividade pedagógica, e ele tinha muita dificuldade de ficar muito tempo nessas atividades, ele ficava no máximo chorando 5 minutos. E aí ela começou a intercalar, só você pode intercalar, ele tem aqui atividade da pedagógica, você coloca uma baciazinha do lado com feijão, arroz colorido, macarrão, enfim, você coloca as letras lá, de plástico, no caso as vogais, e ele tem que procurar, e ele procurava fazer o pareamento na atividade da escola. E aí, aos poucos, com paciência, com dedicação, ele foi ficando mais tempo sentadinho. Hoje ele já fica 15 até 20 minutos sentado, antes ele não ficava nem 5 minutos. Então, tudo isso realmente não é, como eu falei, gente, não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo. É realmente paciência, dedicação, observar, muito amor, né? Porque a ocitocina precisa ser liberada, então muito amor. Ver um momento que você também tá bem, ficou repetitivo, mas vocês entenderam. Um momento que você, enquanto pai, você, enquanto mãe, como avó, como a Virginia ou qualquer outro, esteja bem para você também. Agora eu vou fazer tal atividade. Porque se você tá mal, se você tá ansioso, se você tá angustiado, você acaba passando isso para crianças. As crianças, elas são esponjas, né? Elas absorvem bastante. Os autistas, então, que são bem sensíveis, então a gente precisa realmente ter esse cuidado. De cuidar da gente, da nossa saúde mental, eu sempre falo isso, é importante também que os pais se cuidem, procurem fazer terapia. Até falei brincando na live com a Rubiane no sábado, não sei porque que as pessoas falam, falam assim, vá fazer terapia, como se isso fosse um xingamento. Na verdade, isso não é um xingamento, gente, muito pelo contrário. Se todas as pessoas soubessem o bem que faz fazer terapia, as pessoas não falariam essa bobagem, né? Porque no fundo, todo mundo precisa, porque não precisa você ter uma depressão, uma ansiedade, não, você precisa porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade. A gente não foi a gente não foi ensinado e não foi trabalhado, tanto em casa como na escola, inteligência emocional, saúde emocional. A gente não teve isso. A gente tem dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções. A gente acha que tudo é tristeza, raiva ou alegria, né? A gente não entende que existem outras emoções e saber como lidar. E isso é importante, porque você se conhecendo e tendo autocontrole, você ajuda o seu filho também a ter autocontrole e a se regular. Mas isso aí é tema para um outro podcast, né? A gente acaba falando questões às vezes até profundas, que eu gosto de dizer que isso é tema para um outro podcast, para não ficar parecendo que eu estou falando algo aqui superficial, quando na verdade é algo muito mais profundo, muito mais complexo. Mas é importante, sim, que a criança esteja bem, que não adianta ela estar super excitada ou muito apática, e você, enquanto pai, enquanto mãe, também esteja bem na hora de brincar, interagir, estimular o seu filho.
Agora outro ponto também, Carla, você acabou tocando. Algumas crianças não conseguem ficar muito tempo. Aí os pais até falam, Carla, eu até inicia, eu até consigo estimular, mas ele só fica 5 minutos e depois me ignora. Fica 2 minutos, fica 3 minutos. O que os pais podem fazer em relação a isso?
Então, a gente precisa entender a idade dessa criança. Porque o que que acontece? Foi até bom você ter perguntado isso. Às vezes a pessoa acha que estimular é somente sentar na mesinha ou sentar no chão. Que precisa necessariamente ter que sentar na mesinha e sentar no chão. Tem terapeuta que trabalha assim? Tem. Não é a forma que eu trabalho. Eu começo a partir daquilo que a criança traz. Se ela quer sentar no chão, no tapete, para mim não tem problema nenhum. Se ela quer ficar pela sala, obviamente que eu não deixo muito estímulo exposto, porque isso eu tiro o foco da criança, então a minha sala não tem muito estímulo assim, quase nada.
Até que
é
não
tudo guardado.
Até que não é uma sala tão bonita assim, porque é tudo guardadinho.
Sim,
não tem,
sala
não tem,
branca, né?
Não tem coisa pintada na parede e tal.
Não tem
é uma
nada,
sala comum.
Não tem muita coisa, muita informação, muita coisa colorida. Mas assim, eu gosto de ter o mínimo possível e eu deixo a criança explorar, a criança subir, descer, procurar as coisas e tal. E aí eu vou utilizando algumas estratégias para poder conseguir chamar a atenção dela. Quando ela está mais envolvida, achando mais interessante, ela vai aceitando mais sentar ou no tapete ou na mesinha, porque eu não trabalho dessa forma. Eu não trabalho, por exemplo, pegar a criança e já colocar sentada de cara na cadeirinha, naquelas cadeirinhas que, tipo, tem a mesinha, tem a cadeirinha que Tipo, que a criança não consegue sair, entende? Eu entendo assim, eu respeito muito a criança, o interesse dela, a idade dela, porque crianças muito pequenas, elas não vão ficar muito tempo sentada. Não dá pra você querer que uma criança de 1 ano e meio ou de 2 anos fique sentada, sei quantos minutos, numa cadeira, numa mesa, pra fazer determinada atividade. Porque nessa idade, ela tem essa necessidade mesmo de explorar, de...
Sendo autista ou não.
Sendo autista ou não, justamente, de explorar as coisas... De forma motora e sensorial. E eu respeito isso. Então, tem o momento do brincar livre? Tem. E tem, eu brinco que minha sala ela é livre e semi-estruturada. Eu não trabalho uma coisa 100% estruturada. Então, eu tenho os meus objetivos, eu sei o que eu quero trabalhar, sei quais as atividades que eu vou utilizar, os recursos que eu vou utilizar, mas eu tenho esse momento de deixar a criança livre, para que ela possa explorar, escolher algum objeto, conduzir, e a partir do que ela me traz, eu vou fazendo, eu vou imitando ela, vou fazendo o próximo e tal, para que ela comece a aceitar a minha presença. E gradativamente ela vai sentar no chão ou na mesinha, onde quer que seja. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, a idade da criança, entender que estimular não é somente, só, pelo menos, né, é o que eu falo, né, porque pode
ter... É o que você faz.
É o que eu faço, então eu falo do que eu faço, porque pode ter terapeuta que pensa diferente, tá tudo bem. Mas, assim, eu não entendo que o estimular é somente sentar na mesinha, entendeu, ou sentar no chão. Você pode fazer isso enquanto a criança se movimenta, explora e, enfim. E é assim que eu faço. E aí, com o tempo, ela vai, e com as estratégias corretas, por isso que é importante também passar pela avaliação e ter uma equipe multidisciplinar para poder te orientar e ajudar nesse sentido. E à medida que a criança for também crescendo, for amadurecendo, ela, e ampliando os interesses, ela vai cada vez mais corresponder a essas expectativas, porque essas expectativas são muito nossas também, né? De querer que a criança fique, se ela não ficar 15 minutos sentada ou 20 minutos sentada, prestando atenção, olhando para mim e tal, é porque...
Não valeu.
Não valeu, aquilo não funcionou, sabe? Eu sempre digo assim para os meus alunos e para os pais dos meus pacientes, que no início a gente tem que focar em qualidade, não quantidade. Ah, ele olhou para você, que legal. Qual foi a qualidade desse olhar? Ele olhou para você porque ele achou que você fez foi engraçado? Ele prestou atenção em você? Ele mostrou que você fez algo engraçado, algo que motivou ele? Ou foi aquela coisa assim, que ele olhou para você porque você pediu para ele olhar, e ele olhou e foi uma coisa assim muito rápida? Não fez, sabe, eu vejo que algumas pessoas às vezes ficam muito preocupadas com quantidade. Ah, ele olhou para mim tantos segundos. Certo, a quantidade é importante, mas é importante também ver a qualidade desse olhar. E a gente tem que entender que para muitos autistas, principalmente os muito pequenos, os que ainda estão iniciando a intervenção, é muito difícil para eles o contato visual por inúmeras questões, né? E por isso mesmo que eu convidei o Lucas Duarte Asp para agora dia 19, para o quadro Voz do Autista, e ele vai falar sobre contato visual, para a gente poder entender, sobre a perspectiva do autista, o porquê que é difícil olhar no olho. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar em estratégias mais eficazes, mais respeitosas, de conseguir envolver e chamar a atenção dessa pessoa, né, para ele olhar, porque a gente sabe que ele tem uma dificuldade. A gente não vai simplesmente... Não é que eu estou dizendo com isso que a gente vai deixar de estimular o olhar, o contato visual, não. A gente vai fazer isso, estimular, e pensando sempre em estratégias que sejam mais respeitosas, buscar também esse contato visual de forma mais espontânea, porque isso é muito importante, isso é muito significativo. E com o tempo eles vão aprendendo. Obviamente que mesmo adulto, eles ainda vão ter alguma dificuldade ou outra nessa questão, mas a gente já vai ter passado por todo esse processo de tratamento, né? E eu vejo que muitos também têm dificuldade ainda hoje porque receberam o diagnóstico já tardiamente, né? Se tivessem se recebido na infância, tivessem feito toda uma terapia e com objetivos terapêuticos que fossem realmente, de fato, respeitosos, eu acredito que eles teriam muito mais facilidade nessa questão do contato visual do que hoje, né? De como eles estão hoje.
Bem, acho que é isso, né? A gente tratou de
todos os tópicos.
Os tópicos. Bem, pessoal, é isso. Você pode acompanhar nossos outros episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir. Se você quiser participar ao vivo da gravação do Autismo Cast, é só aparecer aqui no canal youtube.com/carloliane toda segunda-feira às 14 horas. Um abraço e até mais.
Até mais. Até a próxima.